eu já estou aqui com o João Ricardo Tonini, uma live hoje. Você pode ver o Toninho, você pode acompanhar essa conversa pelas redes sociais, facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá. Você pode também acompanhar a gente pelo dial, tradicional 95,5 FM, e na nossa plataforma no YouTube, plataforma da CBN Maringá. E vamos cumprimentar o Toninho. Toninho, estamos aí na véspera do feriado, né? Temos aí feriado dia 21 amanhã. O Brasil está aí tentando buscar, como sempre, todo mundo também, uma certa independência, liberdade, mas quem tem ficado bastante independente e livre é a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores está indo meio contra a maré de pandemia, no ambiente político. Onde é que está o otimismo dessa Bolsa, meu cara?
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, a pandemia em si ela tem trazido efeitos diretos, né? Não só sobre a saúde, mas também sobre a economia. A Bolsa tem descolado um pouquinho, né? A Bolsa trabalha muito com expectativa, o mercado tem visualizado um crescimento forte do PIB ainda esse ano, mais de 3%. Né? Tivemos a publicação do IBCBR, que é uma prévia, um indicador que traz, né, uma prévia do PIB trimestral, e ele mostra, né, um crescimento no mês de fevereiro. Então o mercado tem especificado, o mercado acredita muito que a vacinação vai acontecer no Brasil de forma rápida a partir do mês que vem, dado que os países de primeiro mundo já avançaram bastante, né, no quesito da vacinação, e vai sobrar vacina para o Brasil. Né? Então há uma expectativa muito positiva. Eles acreditam também que talvez a CPI da saúde tenha um efeito direto mais no efeito, né, município-estado, não vai ter um impacto significativo na União, né, e tem outras variáveis políticas que têm aparecido, né, e que o mercado acredita ser um pouco positivo. Eu, de certa forma, né, sou um economista mais pé no chão, né, vejo que algumas definições políticas podem impactar diretamente o otimismo do mercado. Eu posso colocar algumas aqui a princípio, né? A não evolução das reformas administrativas, nós temos aí uma reforma que tem que ser pautada. A reforma tributária, né? O Brasil precisa mudar o sistema tributário para tentar ganhar um espaço fiscal e também dar um alívio para as empresas, né? As empresas, elas vão, hoje estão fechadas e amanhã vão pagar mais impostos. Essa é a realidade que a gente observa hoje. Temos um efeito também sobre o teto fiscal, né? Nós temos uma série de pressões para que a gente acabe ultrapassando essa meta de gastos. Tivemos a previsão também do déficit primário, né? Quase atingindo 200 bilhões, então o Brasil não vai conseguir fechar a conta esse ano, vai ficar devendo mais de 200 bilhões, vai aumentar o endividamento, juros subindo, inflação subindo. Então, eu não sei, Gilson, eu tenho uma avaliação, né, não tão positiva da Bolsa assim, né, quando a gente fala no contexto geral. Tem muita coisa que tem que ser realizada e que ainda não andou. Né? Então, o mercado tem precificado, mesmo assim, de forma positiva.
Agora, o que é interessante, até tem uma entrevista hoje com o deputado Homero Marchesi, a discussão sobre a questão dos orçamentos dos municípios. Né? A gente sabe dos repasses que o governo federal fez para os municípios. O endividamento do Estado, da União, foi um preço muito caro para você poder ter essas ajudas nos municípios. Mas será que a gente não vai conseguir? Essa é uma, claro, uma discussão que você, mais do que ninguém, sabe explicar isso. Tanto é que você tem uma experiência, um estudo muito grande de economia regional, da nossa em especial. Você não teria aí algumas regiões do país que poderiam ser a alavanca para um crescimento, para uma tentativa de superar? Claro, tem endividamento do Estado, tem as reformas que não saem, a gente não tem uma expectativa muito boa, o dólar está aí, né? Está se mantendo, inclusive, em alta. A gente não teria uma expectativa muito boa porque o pessoal já começa a sentir, de uma certa forma, o fim da pandemia, ou pelo menos uma redução dela significativa. A retomada da economia brasileira pode não ser uma explosão, um pico de crescimento, de retomada, que dê uma certa expectativa, uma esperança do tipo, estamos devendo muito, mas a gente vai ganhar bastante?
De certa forma, o Brasil, né, é uma montanha-russa, tanto para queda quanto para alta. Né? A gente viu isso no passado e a gente vai ver isso também agora nessa retomada econômica. Eu acredito, Gilson, que a gente pode ter uma aceleração a partir do segundo semestre com maior vacinação. Nós temos que tomar um certo cuidado neste momento, né? A gente não pode matar a galinha porque futuramente vai precisar dela. Então, as empresas que estão hoje, elas precisam pelo menos uma estrutura mínima para se manter e pagar os custos, porque tem um efeito direto sobre a produção e sobre os estoques. Se o Brasil tiver um grande crescimento no segundo semestre, isso pode ser um problema, inclusive. Porque se a gente não tiver estoque para fornecer produtos, dado que o dólar está caro, né, o custo da importação está alta, a gente vai ter uma aceleração forte da inflação. Então, se o Brasil crescer e não tiver estoque, é um problema. Nós vamos ter uma aceleração na taxa de juros. Então, o que eu vem discutindo há bastante tempo, né, é que o tratamento da pandemia ele tem que ser conjunto com o tratamento da economia. Né? A saúde das pessoas e a saúde da economia estão intimamente ligadas, inclusive com o setor público. Né? Muitos defendem, né? Ah, mas o recurso, o setor público tem à disposição hoje, não precisa se preocupar muito, né? Vamos fazer tudo o que tem que ser feito e não se preocupe com as empresas e empregos agora, porque futuramente novas empresas surgirão e novos empregos também. Não é bem assim que as situações funcionam, né? Para ser empresário, você precisa ter habilidade, precisa ter, de certa forma, um perfil para isso, né? Existe um custo, que é o custo de você reabrir uma empresa. Nós temos hoje, consequentemente, devido à burocracia, uma dificuldade imensa de abrir uma empresa, né? Existem vários processos, e tudo isso pode afetar os estoques. Se o Brasil crescer, pode ter inflação na sequência, né? É o meu grande medo, porque a reboque da inflação vem juros, e a reboque dos juros vem elevação das taxas de empréstimo e efeito direto sobre a produção e emprego. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque isso pode ser, inclusive, né, o remédio pode se tornar veneno.
Tá, então se eu perguntasse para o médico sobre a vacina em relação à Covid-19, ou para um profissional de saúde, né, ele poderia me dizer algumas coisas de como é que a gente deveria agir ou reagir para evitar o agravamento. Você é um economista, então já que tem fala de vacina para a economia, você é o cara para me perguntar disso. Né? Você, não sei se você é um imunologista econômico, mas de uma certa forma, a gente precisa criar, como você falou, condições para que a gente não crie também um ambiente por uma inflação. Entendi super bem o que você falou. Temos aí dólar em alta, importar insumos para poder produzir numa demanda elevada. Elevaria o preço pela própria lei de mercado, muita procura, pouca oferta, alta de preço. Custo de produção elevado, alta maior ainda de preço. E aí você tem a questão da tributação, porque o governo vai ter que repor de alguma forma o tamanho do rombo que ele tem. Isso é uma coisa que também me preocupa. Aí você falou da reforma, as reformas que a gente está esperando ou não. Qual é a vacina? Quer dizer, nesse momento em que eu estou deslumbrando isso que você falou, pô, a coisa pode ficar pior. Como é que eu vou praticar? Como é que eu vou agir?
Até o Paulo Guedes fala, Gilson, a melhor vacina para a economia é a vacina do Covid, porque acelera o processo, né, de reestruturação da economia, né, e reduz os efeitos do contingenciamento. Também penso que seja isso, né? Mas também tem uma certa tarefa de casa que tem que ser feita, né? A primeira, as contrapartidas municipais, estaduais e federais em termos do acesso, né? Nós temos, não podemos pensar neste momento, né, quando a economia retomar, a gente vai pensar num plano de reestruturação. Pelo contrário, primeira coisa, o Brasil precisa reduzir fortemente a burocracia. Nós temos hoje uma dificuldade imensa de abrir uma empresa e tocar um negócio. Isso precisa ser, de certa forma, avaliado, né? Tanto no contexto municipal e em todas as esferas. Um outro fator também, a questão da recomposição da capacidade creditícia do sistema econômico. Né? Se a gente observar as empresas, as micro e pequenas, de certa forma, elas não têm infra para manter, né, um negócio neste momento sem crédito, precisam ter crédito barato. Uma segunda rodada, dado que as empresas já pegaram no ano passado e estão pagando esse crédito agora com uma dificuldade significativa para gerar caixa. E também a gente tem que correr rapidamente, né, para pensar Maringá numa infra de transbordo de mercadorias. Maringá, né, tem que avançar na centralização do transbordo de mercadorias para e-commerce. O mundo vai crescer a partir do e-commerce. Se a gente não puder, de certa forma, centralizar isso, o comércio de Maringá está sendo fortemente afetado. E, Gilson, outra coisa, né, turismo. Turismo de Maringá sempre foi um turismo muito voltado para negócios. Nós temos várias rotas turísticas, né, turismo rural, gastronomia de Maringá, agora tem a questão do setor cervejeiro. Tem N setores que precisam ser identificados, mapeados, treinados, e nós temos que entender como cidadão, como maringaense, que a nossa cidade é turística nesses segmentos e entre outros que eu acabei não citando. Nós temos que, primeiro, estar na boca do povo, né, para que a gente possa consumir, para depois a gente exportar isso futuramente. Tudo isso precisa ser discutido agora, né, e são definições estratégicas para a retomada econômica e crescimento na sequência. Se isso não for feito, a gente vai ter falta de estoques, inflação, e aí quando você for no supermercado, né, o tomate que vai estar R$ 12, R$ 13, a batatinha a gente vai poder reclamar, entre outros produtos. Né?
Quando o Fernando Henrique Cardoso virou presidente, em dois mandatos, e era uma conversa que se tinha muito na época, de que o Brasil estava vendendo uma imagem de negócios, e que o governo visitava no exterior na busca de tentar fazer com que o Brasil fosse um país viável. Será que a gente vai cair numa fase em que a gente tem que vender bem o Brasil para atrair negócios e investimentos? E os prefeitos, os governadores também, vão ter que vender as cidades muito bem para atrair investimentos. É hora da gente pensar em estratégias para fazer bem feito uma economia planejada e bem pensada para que a recuperação seja equilibrada, mas traga possibilidades para os municípios, Toninho?
Eu acho que essa venda já está muito desgastada. O Brasil não consegue mais se vender. Ele tem uma certa dificuldade em vender sua imagem hoje, devido a essa questão, né, essa discussão. É sempre, vamos fazer um plano X, vamos fazer um plano Y. Né? Não só de forma federal, né, mas a nível estadual e municipal. Eu acho que agora chegou a hora de a gente liderar pelo exemplo. Então, se a gente pretende, talvez, avançar em alguns setores que estão, de certa forma, muito afetados, a gente vai ter que criar um plano e executar ele antes de falar ao público, né? Então, me parece que a liderança, pelo exemplo, vai ser o grande trunfo para a retomada econômica agora, nesse segundo semestre e nos próximos anos.
Tony, muito obrigado por essa conversa. Amanhã tem mais, a gente conversa um pouco mais. Eu vou até bater um papo sobre independência econômica, estamos falando do Tiradentes, né? Aquela questão da autonomia econômica, que é um debate que sempre se tem. O Brasil está cada vez mais dependente ou independente. Enfim, a gente fala um pouco mais sobre isso. É o meu convite para você amanhã, no feriado do dia 21. Tá bom?
Perfeito, Gilson. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nos vemos amanhã. Forte abraço.
E você pode entrar em contato com o Toninho. Você pode entrar em contato com o Toninho pelo Instagram, JRTonin, e pelo e-mail. Manda lá o e-mail para ele, economiainfoco@cbnmaringá.com.br.